Eu quero desejar um bom dia a todos. Eu quero agradecer os irmãos aqui de Gama por ter me dado mais esse privilégio de voltar aqui mais uma vez. Eu quero agradecer os nossos irmãos aqui. Eu quero agradecer aqueles que durante esses dias têm chegado para essas reuniões, nos dando o prazer de rever os irmãos e também de conhecer outros. Muito obrigado por esse privilégio que nós desfrutamos durante esses dias. Eu quero desejar que esse tempo que nós passamos aqui seja proveitoso para vocês, porque para mim foi muito proveitoso. Quero agradecer o irmão Adir, que eu tive o privilégio de ajudar durante esses dias no ministério. Fiquei muito contente com a companhia do irmão Adir. Muito obrigado. E eu quero desejar que, então, esses dias seja bem proveitoso para todos nós. Eu vou contar a história para vocês dos dois meninos que foi no parque. Os dois meninos foram no parque e lá se encantaram com tudo que viram. Mas quando chegou na roda gigante, um deles foi vencido. Falou: não, aqui não, aqui eu vou gastar a moeda que o meu pai me deu e vou andar nesse brinquedo. Então ele subiu na roda gigante, ele rodou e rodou e rodou e desceu entusiasmado. E falou com seu amigo assim: você perdeu, é bom demais, você perdeu. E aí o outro falou assim: eu não perdi nada. Você entrou aqui, não foi? Ele falou: foi. Você rodou, 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 não foi? Foi. E saiu aqui, no mesmo lugar, não foi? Foi. E cadê sua moeda? Ah, a moeda eu gastei. Então a gente não pode rodar, 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 rodar e sair no mesmo lugar. A gente tem que tirar proveito, edificação de tempos tão preciosos como esse que nós passamos aqui. Hoje eu quero dar um estudo. Eu sei que estudo dirigido a jovens também vale para toda a igreja, né? Mas hoje eu quero dar um estudo, digamos assim, para toda a igreja, para todas as pessoas. Quero convidar para uma leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. O Senhor há de nos ajudar. Eu quero falar um pouquinho a respeito de tempos de milagre. Quando o Senhor vai fazer uma coisa grande, como, por exemplo, tirar Israel do Egito, o Senhor faz muitos milagres. Ou quando o Senhor vai fazer uma coisa diferente, como, por exemplo, a transição dos juízes para os profetas, ou o estabelecimento da igreja, Ele faz muitos milagres. E também quando há necessidade, em qualquer tempo, Deus faz muitos milagres. Houve necessidade e Ele sustentou Israel no deserto 40 anos. Houve necessidade e Ele sustentou Elias na beira do Querite. E mesmo depois que os milagres já estavam cessando, Ele usou Paulo na ilha de Malta e Paulo fez lá milagres. Então, quando há necessidade, Deus faz milagres em qualquer tempo. Vamos dar a primeira ilustração. Ele foi tirar Israel do Egito, e Êxodo 7:9 diz assim: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma tua vara, lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Êxodo 7:20. Fizeram Moisés e Arão, assim como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estava no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. 8:6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. 8:17. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. 24. Assim fez o Senhor e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. 9:6. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos filhos de Israel, não morreu nenhum. 9:10. Eles tomaram cinza de forno e apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlcera nos homens e nos animais. 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedras. Fogo desceu sobre a terra e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Capítulo 10, Êxodo 10, verso 13. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. 10:22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 12:29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. O Senhor vai tirar Israel do Egito. E o Senhor faz muitos milagres. Então Israel sai do Egito e Deus vai continuar fazendo milagres. Porque nós lembramos que quando Deus vai fazer uma coisa grande, Ele faz muitos milagres. Mas agora Israel vai entrar no deserto. Eles não podem plantar, não pode colher, não pode tecer as suas vestes e as suas sandálias, não pode furar as suas cisternas. Então agora Deus vai fazer milagres necessários. Ele vai sustentar o seu povo no deserto. Então Êxodo 16 e o verso 4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Verso 13: à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Capítulo 17, verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Deuteronômio 8:4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Deuteronômio 29, verso 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Josué 5, verso 12. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas nesse ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então Deus fez milagre enquanto foi necessário. Mas um dia, o seu povo entrou na terra, e o seu povo plantou, e o seu povo colheu. E quem foi procurar o maná na manhã seguinte, não achou. Eles tinham colhido do trigo, da cevada, e tudo que produzia na terra. Eles não iam mais beber água da rocha. Eles agora podiam furar as suas cisternas, podia tecer as suas vestes e podia tecer as suas sandálias, fazer os seus calçados. E diz o nosso texto, nesse ano, eles comeram do produto, das novidades da terra de Canaã. Não havia mais necessidade e os milagres cessaram. Porque fazer milagres e deixar de fazer milagres, existem razões para isso. Quando o Senhor faz milagre ou deixa de fazer, é por uma razão especial. Quando ele faz milagres, em alguns casos, é para dar credibilidade aos seus mensageiros, deixando claro a sua autenticidade. Eles são servos de Deus. Então, Êxodo 4:30 diz assim: Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E mais tarde a gente vai ler, e o povo creu. Moisés e Arão teria que receber do Senhor essa prova que eles eram servos do Senhor. Já no deserto, um dia o Senhor chamou Moisés e pediu que ele escolhesse 70 anciãos. E que, ao escolher esses 70 anciãos, o Espírito do Senhor veio sobre eles e eles profetizaram naquele dia. Provaram a sua autenticidade. E depois, nunca mais. A gente lê no primeiro livro de Samuel: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Todo Israel, de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Naquela transição dos juízes para os profetas, logo vai vir Elias e Eliseu, e eles vão fazer muitos milagres. E nós chegamos no último profeta, João Batista, que não fez nenhum milagre. E também Isaías ensinou remédio para o rei Ezequias ser curado. Então a razão dos milagres tem essa função: dar crédito, para que o povo dê crédito aos servos que Deus enviou. E a gente também percebe nas Escrituras que os milagres contribuem inicialmente com a fé dos ouvintes, porque em alguns casos estão a lidar com coisas novas. E os milagres vai contribuir com a fé dos ouvintes. Êxodo 4:5, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais, e o povo creu. Êxodo 4, verso 5, verso 30 e verso e a primeira parte do verso 31. O povo creu. João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele contribui com a fé dos ouvintes. Mas chega um ponto que Deus vai retirar os milagres. E tem uma razão muito especial. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, se o povo de Deus depender a vida inteira de ver para crer, isto não é fé original. João 20, verso 27, é aquele texto que que o Senhor Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A fé, que precisa ver para crer, é incredulidade. E o Senhor disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus disse: porque me viste, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque isso é fé original. Então, se Deus estabelece milagres para contribuir com a minha fé, depois ele retira os milagres para amadurecer a minha fé. Então, quando ele vai estabelecer a sua igreja, uma coisa grande e também uma coisa nova, ele vai fazer muitos milagres. E a gente lê no Novo Testamento de uma média de 37 a 40 milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, ou que os evangelhos registraram. Mas João disse: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres, sinais, que não estão escritos neste livro. E diz João 21 e 25: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia aos livros que seria escrito. Ou seja, as bibliotecas que existiam no mundo daquele tempo não seria suficiente para colocar todos os livros que narrasse tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas os que ele fez foi para dar autenticidade. Ele é o Messias. Ele é o Cristo de Deus. E aí vem a igreja. E a igreja começa a fazer muitos milagres. Atos 2 e 43 diz: em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eram feitos. Atos 5 e 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos, sua sombra se projetasse em alguns deles. Atos 6 e 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 8, 6, as multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Atos 9, 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e, voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Atos 19, 11 e 12 diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E é interessante esses registros, porque Atos é um livro histórico, e ele diz: os apóstolos fizeram, e ele diz: Estevão fazia, e ele disse: Filipe operava, e ele disse: Paulo fazia. Então, é verdade que Estevão já tinha sido apedrejado, e tem uma razão para Lucas dizer: Estevão fazia, mas Filipe estava vivo, e Pedro e Paulo estavam vivos. E o Espírito Santo diz: eles faziam. Os milagres estavam começando a cessar. Possivelmente, aqueles homens como Filipe fizeram milagres até o ano 58, aproximadamente. Mas ele viveu ainda depois disso. Paulo fez milagres até o ano 60, porque nós lembramos das circunstâncias na ilha. E a gente vai vendo que essas circunstâncias especiais ainda pode acontecer hoje. E Deus está fazendo milagres ainda hoje. E nós conhecemos pessoas que, depois da ciência, da medicina, dizer: não tem jeito mais, não tem cura, vai morrer em casa. Mas Deus faz milagres, e em circunstâncias especiais, em qualquer tempo, Deus faz milagre. O último milagre de Pedro, no capítulo 9, o verso 40, pode ter acontecido também no ano 40, aproximadamente. Datas nós só citamos assim, aproximadamente. Mas em circunstâncias normais, no ano 57, aproximadamente, segundo aos Coríntios 12, 8, Paulo disse: por causa disto, por causa de um espinho na carne, que também era uma enfermidade nos olhos, que também era um mensageiro de Satanás, ele orou 3 vezes, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. E quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele diz: eu escrevi com o meu próprio punho, mas com letras grandes. E todas as outras cartas ele ditava e alguém escrevia. O homem continuou com dificuldade na visão, possivelmente até morrer. Quando a gente lê Filipenses 2:27, aproximadamente no ano 60, lá diz assim: com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim. E quando escreveu 1 Timóteo 5:23, aproximadamente também entre o ano 60 e 64, ele diz: não continues a beber somente água, use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. o discípulo mais dedicado, o discípulo mais fervoroso, ele diz: tome um pouquinho de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Segundo Timóteo 4:20, aproximadamente no ano 67, ele disse: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. E a igreja e o povo de Deus está convivendo com as enfermidades, porque essas enfermidades seria útil para amadurecer, fortalecer a fé daqueles irmãos. Agora, o nosso texto, o texto que nós lemos, ele é usado por uma grande parte do cristianismo para incentivar as pessoas a fazer milagres. E nós estamos dizendo e vamos dizer que Deus faz sim milagres. Para Deus não há nada impossível. Mas é interessante que ele fala naquele texto fazendo uma promessa. E todos os verbos estão no futuro. Falarão, pegarão, serão curados. Quando ele faz a promessa, todos os verbos estão no futuro. Porque quando os discípulos estavam com o Senhor Jesus, eles não faziam milagres. Apenas com duas exceções. Fizeram milagres quando foram enviados os 70. Fizeram milagres quando foram enviados 12. Apenas nessas duas oportunidades eles fizeram milagres. Mas enquanto o Senhor Jesus estava com eles, era o Senhor que fazia os milagres. E quando Marcos escreveu, dizendo assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, Marcos não fez parte do grupo, tendo partido, pregaram no passado, em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam no passado. Marcos não fez parte do grupo poderoso, do grupo que fez muitos milagres. A carta aos Hebreus, escrita mais ou menos no mesmo tempo que Marcos escreveu, capítulo 2, verso 4, diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade, com eles. Aqui nós temos talvez uma das razões para crer que não foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, né? Deus deu testemunho juntamente com aqueles que fizeram muitos milagres. Quando Paulo escreve aos Coríntios, aproximadamente no ano 56, ele diz em capítulo 13:8, profecias e línguas e ciências ia passar, quando vier o que é perfeito, as coisas em parte serão aniquiladas. E os estudiosos têm nos ajudado, nos ensinado que a coisa perfeita aqui é a palavra de Deus. não é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não pode ser chamado de coisa. E aqui o que o grego quer dizer é isso mesmo: quando vier a coisa perfeita, o que é em parte será aniquilado. Então os milagres lá vão a cada dia se distanciando. Agora, quando a gente chega na carta de Tiago, a gente vê lá Tiago como o profeta Isaías ensinando remédio. Tiago 5:14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago ensina que a cura divina no tempo da igreja é através de oração, é através de confissão de pecado e através de uso de medicamento. Então, está alguém doente? Antes de qualquer coisa, ore, ore. Mas se esse alguém que está doente, se porventura tiver cometido algum pecado e estiver escondendo esse pecado, confesse, porque senão ele não vai ser curado nem com os remédios dos melhores médicos do mundo. Mas depois de orar, de buscar a direção do Senhor, ele disse, ungindo-o com óleo. E aqui não é unção sagrada. Unção sagrada é proibido em coisas comuns e em pessoas comuns. Unção sagrada é para os vasos do templo, do tabernáculo, profeta, sacerdote e rei. E proibido para coisas comuns e pessoas comuns. Então, Tiago está citando os remédios da sua época. Como o Senhor Jesus fez em 6:13, expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Como ele fala na parábola de Lucas, verso 10, capítulo 10, verso 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, remédio, remédio. Então, a cura divina, no tempo da igreja, ele pode sim fazer um milagre. Alguém pode orar e a pessoa não precisar tomar nenhum comprimido. Ele tem poder para isso. Mas, na maioria dos casos, ele nos ensina a depender dele, confiar nele e buscar os recursos que ele mesmo tem deixado. Eu gosto de ver isso no profeta Isaías. Os primeiros profetas fizeram muitos milagres, mas no tempo de Isaías, o rei Ezequias adoeceu e o homem ia morrer. Possivelmente tomou remédio dos melhores médicos daquela época. E o Senhor chamou Isaías e diz: vai dizer para Ezequias, põe em ordem a tua casa porque morrerás. Isaías foi lá e deu o recado, o homem virou para a parede e chorou amargamente. Isaías tinha saído e lá no pátio Deus falou para ele: volta lá, diz para Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Faz um emplasto de passas de figo e coloca sobre a úlcera. Isaías entrou lá, deu a mensagem, ensinou o remédio e o rei foi curado. Agora vem o Tiago dizendo para nós assim: ore, ore, confesse, unge com óleo. Unção sagrada? Não. Medicamento. Livro do Êxodo 30, verso 32 diz: não ungirás com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então, Tiago está ensinando a igreja a depender do Senhor, buscar a direção do Senhor e usar o medicamento se for necessário. Tem saído em grandes revistas que o cristianismo está fazendo mal para o Estado. Eles estão ensinando que as pessoas devem parar de tomar o remédio. E na medida que param de tomar o remédio, alguns dias depois, é levado para os hospitais e causa um custo muito grande para recuperar essa pessoa que não precisaria ter passado por isso, se ele tivesse continuado tomando os medicamentos ensinados. Já vai lá o nosso nome para o lixo, como alguém que faz mal para as instituições. Mas outra razão para a gente crer que Tiago está ensinando remédio é porque nós aprendemos que o Espírito Santo é, que o óleo era a figura do Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo prometeu que ele ia enviar o Espírito Santo, aquele que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. E aí veio Atos 2, e o Espírito Santo desceu, e a figura perdeu seu valor. E respeitosamente com aqueles que creem diferente, eu respeito a sua fé, mas eu creio que hoje nós não precisamos mais da unção sagrada. Digo isso com muito respeito por aqueles que creem diferente. Mas nós temos a realidade. O Senhor Jesus Cristo nos deu o seu Espírito. E onde está a realidade, não precisamos mais da figura. Hoje nós celebramos a ceia com pão e vinho, ou suco de uva. Mas um dia nós vamos estar frente a frente com o Senhor e não vamos precisar mais usar os emblemas para prestar a Ele a nossa adoração. Então eu quero terminar aqui desejando que essas poucas coisas nos ajude, nos fortaleça a nossa fé. Não nos deixe vaguear aqui e ali em busca de milagres, porque aqui também Deus faz milagres. Ali onde eu congrego, na igreja que eu congreguei anteriormente, Deus fez milagres. Nós não estamos pregando isso porque somos incrédulos, estamos pregando isso porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor nos ajude. Amém.